ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, 12:32, céu claro com nuvens, a temperatura é de 30 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta terça-feira, dia 29 de novembro de 2016. Tragédia no futebol, luto no Brasil. Avião com jogadores da Chapecoense cai em viagem à Colômbia e deixa mais de 70 mortos. Reforma do ensino médio. O senador apresenta relatório de medida provisória e mantém filosofia e educação física como obrigatórias. Novo formato vai privilegiar formação técnica. Lula no Isidora. Moradores de ocupação recebem ex-presidente e falam de demandas por regularização de terreno. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG. A CBF, Confederação Brasileira de Futebol, acabou de informar que vai mandar ainda hoje uma comitiva formada por médicos e dirigentes da entidade para a Colômbia para prestar apoio aos órgãos locais após o acidente que matou mais de 70 pessoas que estavam no avião que levava o time da Chapecoense. A equipe de Santa Catarina iria disputar amanhã a primeira partida da final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional da Colômbia. O avião saiu de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, com destino a Medellín. Segundo as autoridades, a aeronave levava 81 pessoas a bordo, 72 passageiros e 9 tripulantes. No entanto, a lista inclui 3 que embarcaram e estão vivos. Ainda não há informações se outras pessoas embarcaram no lugar deles. Além de jogadores, 21 jornalistas de rádio e televisão também acompanhavam o time. Segundo informações locais, a aeronave comunicou a emergência por falhas técnicas por volta às 10 horas da noite de ontem, no horário local, e fez um pouso de emergência em área montanhosa. O presidente Michel Temer declarou luto oficial de 3 dias pelo acidente. Ele também determinou que a aeronáutica disponibilize aeronaves para as famílias e para traslado das vítimas. O presidente manifestou solidariedade aos parentes dos mortos e determinou ao Itamaraty que faça contato com o governo colombiano e com a prefeitura de Medellín para identificar demandas. O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, utilizou seu Twitter para expressar solidariedade pelo desastre. O prefeito eleito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, também divulgou uma nota em que se solidariza com os familiares da comunidade de Chapecó. Ele disse que já trabalhou com dirigentes do Chapecoense e afirmou que acredita em uma união de todos os clubes para preservar o futuro da agremiação que tanto nos orgulhou neste ano, segundo palavras de Calil. E diante do acidente, a CBF anunciou em sua página oficial que adiou o final da Copa do Brasil, que seria disputado nesta quarta entre Grêmio e Atlético Mineiro. O jogo, segundo da final, seria em Porto Alegre. Não há nova data para a partida e as definições devem ocorrer ao longo do dia. O relator da medida provisória que determina e institui a reforma do ensino médio, senador Pedro Chaves, apresentou hoje seu relatório com 90 emendas apresentadas aí na comissão mista especial que discutiu a medida provisória. Ele incluiu filosofia e educação física como disciplinas obrigatórias novamente Na versão original do governo, essas disciplinas se tornavam optativas. A reunião foi suspensa, no entanto, na manhã de hoje, e vai ser retomada amanhã, às 10 da manhã, quando ele deve concluir a apresentação desse relatório, que então deve ser votado pela Comissão Mista Especial antes de seguir para o plenário. A medida provisória para a reformulação do ensino médio permite que o aluno faça a opção pela formação técnica e profissional. Pelo texto, após a conclusão do ciclo de matérias básicas, as escolas podem oferecer formação específica com focos em linguagem, matemática, ciências de natureza, ciências humanas e também o ensino profissionalizante. Mas em que medida que ela representa progresso ou retrocesso para a educação? A repórter Carla Scarmigliati traz a avaliação de especialistas para discutir esse ponto polêmico da medida provisória, que trata da educação profissionalizante.
A proposta é que já em 2018 o ensino profissionalizante seja incluído no currículo dos alunos do ensino médio. A medida provisória para a reformulação dessa etapa de ensino permite que o estudante opte pela formação profissional após ter passado pelos conteúdos da base curricular comum, que ainda estão em discussão. A proporção é de meio a meio. A mesma carga horária das disciplinas gerais será reservada para a formação específica. O aluno que não optar pelo ensino profissional poderá escolher se aprofundar em uma das quatro áreas de conhecimento: linguagens, matemática, ciências da natureza ou ciências humanas. Atualmente, o ensino médio funciona basicamente assim. Nos 3 anos de formação, os alunos têm no mínimo 800 horas de aula de disciplinas das 4 áreas de conhecimento. Educação física, sociologia, artes e pelo menos uma língua estrangeira são consideradas disciplinas obrigatórias nesses 3 anos. O modelo atual do ensino médio foi implementado no início dos anos 90 com a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A intenção da lei era modificar a concepção anterior do ensino, mais voltada para o mercado de trabalho, em vigor principalmente na ditadura militar. Nesse período, o ensino técnico e profissionalizante também fazia parte do currículo do ensino médio. Metade da carga horária curricular era destinada à formação geral e a outra para a técnica e profissional. Para o professor Juarez Darel, que faz parte do Observatório da Juventude da UFMG, a MP retoma essa concepção de ensino mais voltada para o mercado de trabalho. Isso porque, além de incluir o ensino profissionalizante no currículo, elimina a obrigatoriedade de disciplinas como educação física, filosofia e sociologia. Juarez Darel comenta que, com a MP, o risco é de retrocesso na educação, que deixará de ter como foco a formação integral.
Em contraposição a toda uma corrente vindo discutindo uma ideia de educação profissional omnilateral, que pense o indivíduo na sua totalidade, a perspectiva da educação profissional proposta pelo MP retoma uma linha extremamente conteudista, né? Fechada quase que exclusivamente na formação para o mercado, né? Não é? E ela dificulta ou não estimula a formação mais geral, mais ampla, de outros conteúdos, né? Então, nesse sentido, ela significa um atraso em relação ao debate que já vinha sendo, que estava sendo colocado na sociedade brasileira.
O problema não é ter o ensino profissionalizante. A professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Marise Nogueira Ramos, que é pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, avalia que a formação profissional poderia até fazer parte do currículo, mas como acréscimo e sem substituir parte da grade escolar. Na MP, a proposta é que a carga horária tenha no mínimo 1.400 horas, metade destinada à base comum curricular e a outra para o itinerário formativo, que inclui a formação profissional. Com o modelo, a professora Marise Ramos afirma que o estudante deixará de ter direito ao acesso à educação básica. Ela defende a integração entre o currículo geral do ensino médio e o profissional.
Quando houver a integração da educação profissional e ensino médio, é que haja uma extensão da carga horária global do curso e que, em termos da relação entre os conhecimentos, haja uma integração entre o que na formação geral se designa como os conhecimentos de cultura geral, né? Quer dizer, na educação básica designa como os conhecimentos de cultura geral ou de formação geral, e na educação profissional como os conhecimentos da formação técnica ou específica. Porque nós entendemos que a formação técnica técnica, ela necessariamente precisa e está ancorada na formação geral.
A diretora da Educação Profissional e Tecnológica do CEFET, Carla Chamon, destaca que a medida provisória abre espaço para profissionais de outras áreas atuarem como professores. São chamados profissionais com notório saber, que mesmo sem licenciatura ou formação em pedagogia, poderão dar aulas para áreas afins de sua formação, diferentemente do que ocorre no CEFET, em que os professores do ensino técnico têm formação específica. A situação para a professora pode levar à precarização do ensino e a uma deficiência por profissionais qualificados, que já é comum ao ensino profissionalizante no país.
Não basta só ter dinheiro, você tem que ter uma equipe pedagógica formada para isso. Então você tem que ter formação de professor, você tem que ter um aporte considerável de recursos para você conseguir fazer isso. Então não é uma medida provisória que consegue fazer isso. É um processo que ele tem que começar a ser alimentado, né, pelo poder público, mas não basta fazer uma medida provisória e achar que a partir daí nós vamos ter ensino técnico de qualidade para todo mundo, que não é verdade. Nosso temor é que seja ofertado um ensino técnico aligerado e precarizado, na medida em que o Estado ele tem poucas condições de fazer isso.
Outra preocupação é a de que o ensino profissional consolide um sistema frágil e desigual de ensino. Isso porque, na avaliação do professor Juarez Darel, que faz parte do Observatório da Juventude da UFMG, os alunos com nível socioeconômico menor tendem a fazer a opção pela formação técnica, enquanto os estudantes mais favorecidos economicamente seguem carreira acadêmica.
Diante das necessidades prementes do presente, né, muitas vezes o jovem, inclusive, hoje ele coloca, não, o que eu quero é trabalhar, o que eu quero é ter meu dinheiro, é justo, é válido isso. Porque o menino não tem uma infraestrutura em casa, uma condição da família que possibilite ele acesso aos bens, então ele quer trabalhar. E isso a realidade mostra. Nesse sentido, o ensino médio, um ensino médio profissionalizante, aparece como a saída. Não, então eu entro logo, imediato, no ensino profissionalizante. Ele não pensa o que significa isso na sua formação como um todo.
A medida provisória 746, que tramita no Senado, deve ser aprovada até 2 de março para que não perca o seu efeito. Para o financiamento das mudanças, sobretudo para a ampliação da carga horária, o governo anunciou investimento de 1,5 bilhão nos próximos 2 anos. Repórter Carlos Carmigliati.
Ainda falando sobre o Senado, está mantida, por enquanto, a votação em primeiro turno da PEC 55, a proposta de emenda à Constituição, que prevê o limite de gastos do governo pelos próximos 20 anos. Uma emenda apresentada pela senadora Gleisi Hoffmann, do PT, prevê que a proposta seja submetida à consulta da população por meio de referendo. O referendo precisa ser aprovado pelos senadores. Neste momento, há uma manifestação lá na porta do MEC, Ministério da Educação, contra a reforma do ensino médio, também contra a PEC do teto de gastos. Estudantes e integrantes de movimentos sociais vão fazer uma série de manifestações hoje em Brasília contra a aprovação da PEC. Aqui de Belo Horizonte, muitos ônibus saíram aqui da cidade para poder participar, então, deste ato lá em Brasília.
De olho na cidade.
A Prefeitura de BH informou que a interrupção do recolhimento do lixo ontem e hoje se deve à ordem do Ministério Público do Trabalho de proibir o transporte de garis na traseira dos caminhões de lixo, por entender que isso representa risco à vida dos profissionais. Segundo a PBH, uma medida como essa demandaria um tempo de adequação para evitar que o serviço seja interrompido. O Sindibel, Sindicato dos Funcionários Públicos da Prefeitura, informou que, apesar de não representar todos os garis da cidade, já que 80% deles são terceirizados, vem denunciando desde 2013 irregularidades no trabalho desses profissionais. Como exemplo, o Sindibel identificou a falta de médicos do trabalho, falta de equipamentos de proteção individual, falta de segurança em locais de trabalho e assédio moral dos trabalhadores.
Trânsito.
Trânsito intenso na Avenida Vilarinho, no sentido Cristiano Machado. Pelas câmeras da BH Trans, a gente vê aqui trânsito bastante carregado na Rodrigues Caldas, lá na Praça da Assembleia. Também na Avenida dos Andradas, no cruzamento com contorno, na Praça da Estação, no sentido Hospitais. Demais pontos da cidade, há trânsito normal nos principais pontos. Trânsito intenso na Praça Milton Campos, no sentido Savassi, na Avenida do Contorno. Meio-dia 47, nós vamos para um brevíssimo intervalo. Daqui a pouco tem coluna de questões metropolitanas, tem também resultados da economia mineira.
Jornal UFMG.
Alô?
Alô, é da loja de sapatos?
É sim.
E você trabalha com roupas?
Não, trabalho só com sapatos mesmo.
Ah, sapadinha, hein?
Alguns trotes são engraçados. O trote universitário, nem sempre.
Trote violento. Essa matéria você não vai querer no seu currículo. Uma campanha UFMG Educativa, 104,5.
Jornal UFMG.
Meio-dia 48.
Economia.
O PIB, Produto Interno Bruto de Minas Gerais, soma de todas as riquezas produzidas no estado, teve recuo de 0,7% em 2014, divulgou a Fundação João Pinheiro. A queda em volume do PIB foi explicada, em grande medida, pela baixa atividade industrial, sobretudo na indústria de transformação e construção civil, e pelos impactos do longo período de escassez de chuvas sobre a atividade agropecuária. Minas segue, no entanto, como o terceiro maior PIB do país, com participação de 8,9%, atrás somente de São Paulo e Rio de Janeiro. A taxa de desemprego medida pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua do IBGE, a PNAD Contínua, fica em 11,8% no trimestre encerrado em outubro deste ano. A taxa é superior aos 11,6% do trimestre que terminou em julho e aos 8,9% do período encerrado em outubro do ano passado. A população desocupada ficou em 12 milhões de pessoas no trimestre encerrado em outubro deste ano, praticamente a mesma do período fechado em julho.
Questões metropolitanas.
Uma audiência pública amanhã na Câmara dos Deputados vai discutir uma medida provisória que propõe o adiamento da entrega dos planos municipais de mobilidade urbana. Esses planos precisam ser entregues por cidades médias e grandes, como Belo Horizonte, para que o governo possa orientar seus investimentos em mobilidade urbana nesses municípios. Mas nem todo mundo conseguiu entregar a tempo, então, a essa proposta para adiar a entrega. E na coluna de questões metropolitanas de hoje, com o pesquisador do CDEPLAR, Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional do UFMG, professor Roberto Montemor, ele discute um pouco sobre o que é esse plano e como ele pode melhorar a mobilidade nas cidades médias e grandes. Professor Roberto Montemor, amanhã na Câmara dos Deputados vai ser realizada uma audiência pública para discutir uma medida provisória que vai permitir para os municípios aí um prazo maior para a entrega dos planos de mobilidade urbana, né, que é uma exigência para os municípios. Para a gente começar, professor, eu queria que o senhor explicasse o que são esses planos de mobilidade urbana e por que eles são importantes para cidades de médio e grande porte?
Bem, nós temos um estrangulamento forte nisso aí, né? Particularmente nas cidades maiores, com a questão da mobilidade urbana. Então, uma das medidas seria essa, quer dizer, que cada cidade, cada município, né, fizesse o seu plano de mobilidade como condição para ter acesso a recursos do governo federal, principalmente, né, e já colocado como uma exigência. Isso vem dentro dessa política federal criada aí nos últimos governos, né, a partir do Ministério das Cidades, 2003, onde você tem uma série de, não apenas o plano diretor, mas o plano de resíduos sólidos, né, o plano de saneamento, o plano de mobilidade, que são as três áreas setoriais, vamos dizer, do Ministério das Cidades. Além disso, existe a área de programas urbanos que tem a exigência do plano diretor. Nós estamos, inclusive, fazendo agora a revisão de 11 planos diretores porque eles estão no prazo exigido pela lei.
Entendi. Professor, com relação à possibilidade de criação de um fundo para o transporte público, isso também estava nessas discussões envolvendo esses planos de mobilidade?
Sim, isso foi uma das discussões. A notícia que eu tenho é de que, na verdade, está sendo tirada fora, né, a exigência do fundo de transporte público. E seria, no caso da região metropolitana, já existe um fundo de desenvolvimento metropolitano. E é muito frágil, na verdade. Ele é 50% participação do Estado, 50% participação dos municípios. Nem todos os municípios contribuem, não são obrigados. É uma coisa opcional, precisaria ser extremamente dinamizado, porque esse fundo teria atribuição possível, né, de conseguir recursos tanto a nível nacional quanto a nível internacional e se fortalecer dessa forma. Atualmente, ele só tem condição de responder às demandas de planejamento. Então, esses trabalhos que estão sendo feitos aí recentemente, né, tanto o plano metropolitano, quanto o macro saneamento, quanto essa revisão dos planos diretores, está sendo feita com recursos do fundo. Mas ele é incapaz de subsidiar ou de ter recurso suficiente para as obras, que são extremamente caras, né? Algumas, pelo menos, né? Não necessariamente. A gente tem uma visão de que transporte é necessariamente uma coisa muito cara, que envolve investimentos muito grandes, etc. Mas não necessariamente, né? Tem uma série de coisas que poderiam ser feitas e que não dizem respeito a grandes investimentos. São problemas de gestão. Uma das discussões interessantes ligadas a essa questão da mobilidade, do plano de mobilidade, seria se conseguíssemos, na verdade, um avanço significativo na gestão dos transportes, né? Uhum. Sem necessariamente implicar em grandes investimentos, né? Então, existe um consenso relativo, né, sobre a questão do transporte metropolitano sobre trilhos, né? Isso aí exige investimentos. Ou seja, eu estou querendo dizer que nós poderíamos ter avanços significativos nessa área desde que houvesse uma postura política mais consequente, mais comprometida, né, com, não só com a mobilidade, na medida em que você fortaleceria o sistema de transporte coletivo como um todo e buscaria recursos para financiar subsídios, eventualmente até a tarifa zero, né, tão desejada, mas sem que isso implique grandes recursos, né? Mas implica uma mudança política significativa.
Entendi. Professor Roberto Montepão, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Eu acho que essa discussão, quer dizer, ela vinha sendo fortalecida, né? Não sei agora com o golpe como é que isso fica, a tendência é que você tenha uma perda substantiva disso, né? Mas ela é fundamental, né? Ela é fundamental se nós queremos fazer uma democratização, né, do acesso e da mobilidade, vou falar especificamente nas regiões metropolitanas, mas isso diz respeito também às cidades menores, etc. Você já tem várias cidades no mundo, e umas 10 ou 11 no Brasil, onde existe tarifa zero. A região metropolitana, uma delas é Itatiaia Sul, uma cidade pequena aqui na região sul, e isso poderia ser pensado de uma maneira mais consequente, né, mais séria, mas encontra muita resistência, em grande parte porque as empresas de transporte, de ônibus principalmente, são atores importantes aí nas campanhas dos políticos, etc. Agora, com a mudança aí na legislação de financiamento de campanha, pode ser que tenha um certo avanço nessa área também.
Então, agradeço a participação do senhor na Rádio UFM de Educativa. Na próxima terça-feira, a gente retorna com mais uma coluna de questões metropolitanas.
Também tem.
Política.
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva faz uma visita às ocupações do Isidora, na região norte da capital, e houve demandas de moradores da capital, do moradores locais. A repórter Soraya Fidelis está acompanhando esse encontro, tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Soraya.
Boa tarde, Vinícius. Olha, o ex-presidente Lula começa a discursar nesse exato momento para os moradores aqui das ocupações do Isidora. A temperatura está quente aqui, viu, Vinícius, na praça da Avenida Vitória, e alguns dos muitos moradores trouxeram sombrinha para se proteger desse sol quente, né? E escutar, então, o ex-presidente Lula, que discursa aqui num palanque, rodeado por faixas, com dizeres, nenhuma família pode ficar sem moradia digna, a ocupação Vitória já é bairro, não aceitamos despejo, as ocupações do Isidora não aceitam mais derrubar mais de 5 mil alvenarias. Quem escutar o Lula debaixo desse sol quente é o vigia Orisvaldo Santos, que mora há 4 anos com a mulher de Arista e mais 4 filhos na ocupação Isidora, onde ele construiu uma casa. Depois de ter saído do trabalho às 7 horas da manhã, no bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte, ele conta que escutou no rádio que o Lula viria visitar a ocupação e que ele tinha se encontrado com o governador de Minas, Fernando Pimentel, para intermediar soluções para as constantes ameaças de despejo que sofrem os moradores das 3 comunidades.
Durante que o presidente Lula foi presidente, eu não tive nada que reclamar dele. Porque eu acho que ele fez muita coisa boa pra gente, eu não tenho nada a reclamar. E ele é uma pessoa sofrida, né? Ele foi pobre também, ele sabe, entendeu? Que os pobres não merecem uma coisa dessa, né? De polícia chegar e derrubar a casa da gente, jogar a gente pra rua. Que ele é sofrido também, então eu espero uma solução, que ele arruma um jeito pra gente, né? Pra gente, né, ficar em paz, na paz, tranquilo dentro dessa casa, né? Uhum. Que a gente gastou pra construir, entendeu? Gastou sofrendo, entendeu?
Vinícius, 30 mil pessoas, em sua maioria mulheres e homens negros, que sofrem com a ausência de políticas públicas para moradia, trabalho, saúde e educação, residem nas 3 comunidades das ocupações: Rosa Leão, Esperança e Vitória. É para elas que o ex-presidente Lula discursa nesse momento, no 7º maior conflito urbano no mundo. As ocupações, elas se encontram ameaçadas de desocupação, já que a Justiça de Minas autorizou a reintegração de posse da mesma no dia 28 de setembro de 2016. Os ocupantes denunciam que o prefeito de Belo Horizonte, Marco Lacerda, do PSDB, usou o projeto Minha Casa Minha Vida para pressionar o despejo dos ocupantes que moram nesses 3 bairros. As 8 mil famílias da Isidora não aceitam o despejo. É o caso da moradora Rosimeire Ribeiro, que mora há 2 anos e meio aqui na ocupação. Ela é viúva com 3 filhos e veio do interior de Minas.
O Lula já sabe quem é, qual é esse município. É, ele fez boas coisas dentro desse município: Tarumirim, Baranal de Cima, Baranal de Baixo, Residência, Nuance, Dom Carloto. Eu espero que ele faça isso aqui para o povo. O que que ele fez lá para o povo, e o povo adorou e creu nas coisas que ele falou: luz e água para todo e fome zero.
Vinícius, o Lula está sendo aplaudido aqui durante o discurso. Vamos tentar pegar um pouquinho da fala dele a partir da caixa de som que está aqui no palanque.
Tem aqui uma cidade. Já tem casas prontas com telhado, sabe? Já tem comércio. Então é preciso isso. Eu vou começar com o Pimentel e queria dizer para vocês, olha, o aluguel, eu não sei se é coisa do satanás, mas é uma desgraça. Eu quando casei em 1969, eu pagava 100 reais, na época era 100 cruzeiros de aluguel, era uma nota mais ou menos vermelha, e todo dia 5 eu trabalhava e minha mulher trabalhava, e todo dia 5, quando eu ia entregar a nota de 100 para o dono da casa, eu, além de agradecer de ter a casa para morar, eu amaldiçoava, porque aquilo é uma coisa que eu estava pagando que não me rendia absolutamente nada. e a casa era um quarto e cozinha, que quando chovia tinha tanta umidade que a lerma na parede era tamanho da minha mão. Eu ficava jogando sal em cima da condenada para derretê-la, para poder jogar fora. Eu assumi um compromisso comigo.
Pois é, né, Vinícius? Está aí, então, a fala do presidente Lula, que nesse momento ainda discursa aqui para os moradores das ocupações do Isidora. Ele ainda permanece aqui no palanque, na praça aqui da Avenida Vitória. Muitos moradores continuam aqui debaixo do sol quente a escutá-lo, né? Ele naquela tradicional fala de contar casos, né? E sendo ovacionado aqui pelos moradores. Não pude checar, Vinícius, não sei se você tem essa informação aí, de onde que o ex-presidente Lula segue depois de sair aqui da ocupação Isidora. É com você.
Muito obrigado, Soraya Fidelis, pelas informações. A Soraya acompanhando a visita do ex-presidente Lula às ocupações de Isidora.
De olho na cidade.
O prazo para obter desconto no IPTU 2017 por meio do programa BH Nota 10 termina amanhã. Tem direito a desconto de até 30% no imposto os contribuintes que exigem notas fiscais de serviços eletrônicos de seus prestadores de serviços sediados na capital. Os créditos válidos para desconto no IPTU 2017 são aqueles acumulados entre 1º de novembro de 2015 e 31 de outubro de 2016. Para ter acesso ao desconto, é preciso acessar o site www.pbh.gov.br/bhnota10. Blocos de rua interessados em participar do Carnaval 2017 em BH devem fazer cadastramento até amanhã. Segundo a Prefeitura, o procedimento é necessário para que obtenham apoio de infraestrutura, como limpeza das ruas, instalação de banheiros químicos e ações de mobilidade urbana. As atividades do Carnaval BH 2017 vão ser realizadas de 11 de fevereiro a 1º de março do ano que vem. No ano passado, foram mais de 200 blocos cadastrados. O cadastro deve ser feito pelo site carnavaldebelohorizonte.com.br, somente até esta quarta. Agora, 1h04, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site www.fmg.br/rádio. Acompanhe também nossas redes sociais, facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Carles Carmigliati, Rafaela Brita e Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Vinícius Luiz. Coordenação técnica de Judson Porto. A coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.